Ele é filho de Novo Horizonte, mas com apenas 18 anos se mudou para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Era a época do cinema novo. Adonis Karan tentou carreira como ator, mas acabou mesmo trabalhando na TV Tupi, onde foi um dos organizadores dos famigerados festivais da música popular brasileira. Hoje ele está com 80 anos e, de passagem por Novo Horizonte, foi sequestrado por mim para que recordasse um pouco dessas maravilhosas histórias. Estou recebendo hoje Adonis Karan Abrão, o Adonis Karan que eu conheci durante o último festival de música, que foi o Festival Prêmio Léo Karan. Acontece que o Adonis é irmão do Abrão, né, que é o Léo Karan. E aí eu fui pesquisar sobre a vida do Léo Karan, que é uma grande personalidade da nossa cidade aqui, e acabei descobrindo o Adonis, que é uma personalidade tão importante quanto o Abrãozinho. Seja bem-vindo, Adonis.
Isso é um prazer estar aqui com você. Você é um prazer também estar aqui em Novo Horizonte, a cidade que eu amo a minha vida inteira, embora esteja fora de Novo Horizonte de quase 60 anos, 50 e tal anos.
Eu 50 moro anos no, que você já saiu menos, de Novo Horizonte.
Pelo menos 50 anos eu moro no Rio de Janeiro, 50 anos morando no Rio de Janeiro.
O Adonis, mas você nasceu em Novo Horizonte, é isso?
Nasci em Novo Horizonte.
Seus pais são imigrantes?
São imigrantes, pai e mãe vieram ambos da Síria, né? Síria. Da Síria, uma cidadezinha que eu me lembro, minha mãe contava que era uma cidadezinha do lado de Damasco, que é a capital da Síria, chamada Eblisak.
Nossa,
Eblisak. era uma espécie de vilarejo, que eles moravam lá e vieram como imigrantes para cá.
Mas eles vieram casados para o Brasil?
Não. Vieram, cada um, as famílias vieram como imigrantes.
Certo.
E por acaso, então, parte das famílias, a minha família, da minha mãe, vieram quatro irmãos que moraram aqui em Novo Horizonte. Né? Minha mãe, duas tias e um tio. Os quatro irmãos vieram para Novo Horizonte. E o meu pai também, que veio também como imigrante, mas não se conheciam, inclusive, vieram para cá também. Eles vinham para o interior de São Paulo, muito naquela época, os imigrantes.
Você sabe o ano que eles vieram para cá?
Não tenho a menor ideia.
Será que eles são fundadores de Novo Horizonte?
Não, eles fazem parte, não fundadores talvez, mas que são da primeira leva talvez. Eu imagino que vieram para cá na década de 30, com certeza, né?
E a profissão deles aqui?
Eram comerciantes, era uma loja de variedades, acho que tinha comida também, você chegava a comprar feijão ou uma camisa ou não sei o que e tal.
Era
uma venda, isso aí, você falou, bem típico daquela época, inclusive.
Entendi, sabe? Aí são quantos irmãos?
Bom, nós somos cinco irmãos, lamentavelmente só tem um vivo, que é o meu irmão Giba, que também é compositor, parceiro do Léo, Abrãozinho.
Sim.
E mora em São Paulo. E aí tem umas três irmãos, que era o mais velho, era o Calil, era o
Ralph,
e o outro era o Giba, e o outro era o Abrãozinho. Quer dizer,
vamos falar um pouco rapidamente sobre a parte musical da família. Então, quer dizer assim, que músico que tocava aqui em Novo Horizonte, né, era o Giba e o Abrãozinho.
Exatamente.
O Abrãozinho e o Giba, eles tinham uma paixão tão grande pela música que eles acabaram se mudando para São Paulo para tentar alguma coisa na carreira musical. Foi essa,
exato,
a história deles?
Não é bem assim. De qualquer maneira, no caso deles, sim, do Abrãozinho, ele usou o nome de Léo Karan, mas o Giba foi para São Paulo para fazer faculdade, ele fez lá o Mackenzie, se não me engano, e a profissão dele foi ser professor de matemática a vida inteira. E a música era uma apêndice para ele, na verdade. Então ele fazia, ele muito bom poeta, na verdade, sabe? Ele parou com isso tudo, eu cobro dele esse negócio, ele fala que não quer saber mais e tal. A verdade é que ele foi parceiro do Theo de Barros, né, no festival que tiraram o quinto lugar, um festival que por acaso eu fiz na Globo, chamado...
Então, vamos chegar nesse assunto, vamos evoluir essa conversa até a gente chegar aí. Então, os dois irmãos, né, o Giba e o Léo...
Foram para São Paulo.
Para São Paulo, para música.
Isso.
Você não foi para São Paulo, você foi para o Rio?
Direto para o Rio.
Você foi de Novo Horizonte, você saiu daqui para ir para o Rio.
Direto para o Rio, eu não fui...
Qual motivação tirou você, Adonis, um garoto, na época, de quantos anos
que você saiu daqui? Eu fui para o Rio, eram 18 anos.
18 anos, você sai de Novo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro. Qual foi a motivação na época?
É o seguinte, a minha motivação... Desde criança, eu fui apaixonado por cinema. Eu queria muito trabalhar em cinema, fazer cinema. Eu não sabia como, se era como ator, como qualquer coisa. Aqui em Novo Horizonte, tinha o Cine Bandeirantes, né?
Sim.
E eu ia diariamente ao cinema, ficava pedindo dinheirinho para minha mãe e meu pai. Eram pessoas muito, muito pobres, na verdade.
Você lembra o que passava dessa época? Não?
Bang Bang. Eu gostava das séries, Tarzan, aquela, sabe, quer dizer, realmente, qualquer filme eu queria. Eu queria o cinema de qualquer maneira. E então, foi assim, a melhor forma para mim, na minha opinião, de conseguir alguma coisa relacionada a cinema... seria o Rio de Janeiro.
Mas por que o Rio de Janeiro e não São Paulo?
Porque o Rio de Janeiro, eu escrevi para uma escola de arte dramática que tinha no Rio, disseram, não, vem aqui e tal, você pode se matricular aqui. Acabei não entrando, mas aí a imagem do Rio de Janeiro me atraía muito, no sentido de aquela... O Rio de Janeiro é uma
coisa... Que ano que era, mais ou menos, Adonis?
Esse ano foi... Em 1957.
Era o cinema novo.
Cinema novo. Justamente é isso aí que estava. Foi aquele período que estava começando, inclusive, e também foi o início
da Bossa Nova.
Da Bossa Nova foi justamente em 58.
Era mágico, tinha quando, muita poesia isso, no Rio de Janeiro, foi Garota de
chegou,
Ipanema.
Exato, quando chegou o João Gilberto veio da Bahia para acompanhar Elisete Cardoso no Chega de Saudade, depois que virou um sucesso fantástico. Então, aquele momento ali era... A minha atração era realmente o Rio de Janeiro. Mas ainda não pensava muito em música, não. Minha coisa era cinema.
E aí você se deu bem ou não no cinema?
Não, aí não me dei bem no cinema. Porque é o seguinte, eu cheguei lá, aí comecei a frequentar... na Cinelândia, lá no Rio, na época, era um local onde, como o nome diz, Cinelândia, os artistas se encontravam. E aí apareciam umas pontas na televisão. TV Tupi passava um seriado chamado Falcão Negro. Era uma série.
Eu ouvi falar.
Mas tem umas histórias engraçadas aí, nesse caso. Então a gente arranjava para ser figurante. E ganhava lá, digamos, chegava a ganhar R$30, digamos assim. Já era uma graninha para uma... Então, nesse período, surgiu uma oportunidade com um amigo para a gente fazer uma sociedade e fazer a produção de um programa na TV Celso de São Paulo, que chamava-se Brasil 60, 61, 62. E era um programa dirigido pelo Manuel Carlos, aquele das novelas, que é o autor de novelas, né? E que era apresentado pela Bibi Ferreira. Era um programa musical, semanal, simples, puro e simples. E a gente encarregado de levar os artistas do Rio
para
esse programa.
Você trabalhava na produção.
Na produção. A gente era encarregado de fazer a programação artística desse programa.
Ou seja, no cinema não deu certo, mas deu certo na TV.
Na televisão. Justamente aí comecei a fazer televisão. O bom dessa história, no que se refere a mim, pelo menos, é que eu comecei, por poder levar esse pessoal todo que estava fazendo música na época, aí eu comecei a fazer amizade com essa turma toda, com Nara Leão, com João Gilberto, com Roberto Menescal, com Carlos Lira, que estava tudo começando, e eu levava esse pessoal para fazer o programa de São Paulo, cantar lá em São Paulo, entre outros, Vinícius, inclusive, que acabou ficando muito meu amigo também, todos eles ficaram amigos, e foi justamente nesse período que eu tive essa relação. Eu vi, por exemplo, quando a Nara fez lá um show no Teatro de Arena, famoso, que foi produzido pelo Eduardo Viana Filho e o Paulo Pontes, e aí ela quis sair e deixou uma baiana, uma jovem baiana lá para substituí-la naquele programa, uma tal de Maria Bethânia. Foi ali que ela começou realmente. E aí por diante, né? Então esse pessoal todo, aí eu já conhecia, aí então, quando fui para a Record, não foi bem para a Record, fui para a TV Globo, na época que era incipiente, não tinha nada ainda, estava começando, e que fez uma parceria com a Record para fazer uns festivais, entendeu? Um festival da Record naquela época.
Os Mutantes irão cantar num arranjo de Rogério do Prá com Gilberto Gil.
O rei da brincadeira,
Ei, José.
O rei da confusão,
Ei, João.
Um trabalhava na feira,
Ei, José.
Outro na construção.
Então você foi para o Rio de Janeiro. O seu sonho era trabalhar de cinema. Não deu certo cinema, mas deu certo na TV.
Televisão.
E você trabalhava na produção de um programa musical onde você convidava os músicos, né? Agenciava, dava aquela estrutura para ele que ele se apresentasse.
Exatamente.
Dessa forma aí, você começou a conhecer, né, ficar íntimo de grandes nomes da música que estavam surgindo naquela época.
Exatamente.
Que era 1959, 1960, né?
Isso.
E aí você foi trabalhar na Globo, e na Globo fez uma parceria com a Record, que é quando começa a surgir os famigerados festivais
festival,
da música.
Exatamente.
Que teve o primeiro festival da Record.
Da Record.
Você já estava lá?
Esse que eu fiz, exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte... Depois que eu saí da Excelsior, de São Paulo, acabou aquele programa, fui para o Rio, a Globo estava começando. O Walter Clark me levou, antes do Boni, que depois foi contratado. A TV Globo era uma emissorazinha que estava começando.
Globo não era ninguém.
Nada,
na época.
Não tinha nada.
Quem era o grandão mesmo era o quê? A Manchete?
A TV Tupi era poderosa.
TV Tupi era poderosa.
TV Tupi era, justamente, ela tinha rede nacional e tal. A TV Globo não existia praticamente. Mas eu fui para a TV Globo e um dia o Walter me chama e falou assim: olha, eu fui solicitado pelo meu amigo Paulo Machado de Carvalho, que é o dono da TV Record, que vão fazer um festival de música lá, e eles queriam uma parceria, porque eles sabem que os grandes compositores estão no Rio, naquela altura a turma já estava...
Turma da Bossa Nova.
Bossa Nova, toda encaminhada. Então eu quero que você assuma essa coordenação aqui no Rio, e vai São Paulo.
Porque o festival da Record acontecia em São Paulo.
Em São Paulo.
Só que os grandes artistas, os grandes nomes, estavam no Rio
de Janeiro.
No Rio de Janeiro. E quem é que estava fazendo o intercâmbio lá? O Adonis Caram.
Exatamente. Então, quem fez esse primeiro festival, que foi organizado, e muito bem organizado, na verdade, foi por Solano Ribeiro, o nome dele, que fez esse festival. E eu, então, fiz uma coordenação no Rio de Janeiro. Todos eles foram... Tem até, inclusive, o Vinícius.
O Vinícius acho que não chegou a participar, acho que ele compôs.
Compôs algumas músicas.
E teve outras pessoas que defenderam, né? Tinha muito disso, né? Defender
Sim.
a música do compositor.
Não, pois é, não. Na verdade, esse pessoal, Francis Heine, Carlos Lira, Nelson Motta, Menescal, eles compunham as músicas, alguns iam defender a música.
Exatamente, até
do Lobo.
A Pimentinha, como
que é? Elis Regina.
A Elis Regina defendeu uma música do Nelson Motta, não foi isso?
Nelson Motta, e defendeu música e ganhou um festival com uma música do Lobo, né? Arrastão.
Sim. Ah, é verdade.
Ai, hoje tem arrastão.
Ei, 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 hoje tem arrastão. E todo mundo pescar. toca de sombra e João.
Adonis, eu acho muito interessante e muito importante essas histórias dos festivais da música aí. Tanto que, acho que você sabe, eu tenho um outro podcast, que é o Clube da Música Autoral, e lá a gente fala sobre histórias das músicas e direto, né, a gente vai revirar a origem daquele cantor, daquele artista, e a gente sempre acaba chegando nos festivais. Foi um celeiro, revelou. Foi. Toda a música brasileira, a nova música brasileira, né, surgiu desses festivais aí da Record.
Olha, realmente, você pode ter certeza que aquele período dos anos 60, 70, foi o grande boom da música brasileira, da verdadeira música brasileira, ou seja, a autêntica música brasileira que revelaram esses compositores todos, mas dos mais importantes, e que as músicas, os clássicos, que fizeram sucesso no mundo todo naquela época, era um negócio assim extraordinário. Foi justamente em Paris, eu fui diretor artístico de uma casa noturna lá chamada Via Brasil. Essa casa noturna era uma casa de espetáculo, uma casa noturna enorme, que ficava no coração de Paris, lá no Montparnasse, e que tinha, olha, era só com música brasileira, Via Brasil, né? Era um maior sucesso em toda a Europa naquele período. Era impressionante o número de frequentadores, quer dizer, a música brasileira tocando o tempo todo nas rádios também, sabe? Vinha Elis, fazia show no Olympia, eu levei Martinho, levei Beth Carvalho, levei Baden Powell, levei Jair Rodrigues, eu levei... Sabe, quer dizer, eu vinha... Chamava a gente para se apresentar lá.
Mas isso é na sua época de Paris.
De Paris, né?
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Tem uma figura que você ficou muito íntimo, que é uma das pessoas menos acessíveis da música brasileira, que inclusive faleceu agora há pouco tempo, que é o João Gilberto.
João Gilberto.
E você tem várias fotos com ele, que eu vejo, né, no seu Facebook, lá de vez em quando você posta, né? E é umas fotos íntimas mesmo, né? Acho que de viagens, assim. Você trabalhou com ele?
Trabalhei. Eu tenho algum... João Gilberto era uma figura... Primeiro, eu conheci justamente naquele período inicial que ele tinha chegado da Bahia, naquela fase inicial, essa coisa toda e tal. E eu mantive essa amizade com ele. E ele cada vez ficou mais distante, né? Era uma pessoa distante.
Ele era um cara meio esquisito.
Completamente.
Vai.
Ele era um ET, sabe? Que ele não gostava de... Eu tenho uma história para retratar o João Gilberto, é perfeita, porque quando a pessoa ouve aquilo, assim, só podia ser João Gilberto. Eu estou um dia falando com o João no telefone e o Oswaldo Montenegro, cantor Oswaldo Montenegro, estava do lado me ouvindo falar com ele. Aí eu acabei de falar, ele falou assim: poxa, Adonis, você falou com um cara que eu tenho loucura para conhecer. Inclusive, eu moro no mesmo... A parte hotel que ele mora no Leblon, eu moro lá, eu às vezes fico subindo, descendo no elevador para ver se eu cruzo com ele, não tem jeito.
Ele era totalmente inacessível. Ele faleceu
mas
sendo inacessível.
Totalmente inacessível. Aí eu cheguei um dia, Oswaldo, vou falar, Oswaldo, meu amigo também, eu vou perguntar para ele se ele pode te receber. De repente ele... Vamos ver, vou tentar, é muito difícil. Aí um dia estou lá com o João, falo assim: João, você conhece, sabe quem é Oswaldo Montenegro, né? O João parou, ele falava exatamente isso. Ah, Adonis, eu sei, rapaz, ele fez aquela música tão bonita, os bandolins. Eu gosto, o trabalho dele é bom. Falei: pois é, João, é o seguinte, ele mora aqui nesse edifício também, louco para te conhecer, e eu queria ver se você concordava em que eu trouxesse ele aqui só para te conhecer, porque ele é seu fã número um. Ele parou, ficou olhando assim, olhando pro alto, parou, pensou um pouco, falou assim: sabe o que é, Adonis? Eu não gosto de conhecer gente que eu não conheço. Eu não gosto de conhecer gente que eu não conheço. Quer dizer, aí, para ter uma imagem, uma ideia do João, era mais ou menos isso aí mesmo, entendeu?
Em São Paulo, eu fui vendedor de instrumentos musicais. E uma vez eu atendi um pessoal que estava organizando a produção de um show do João Gilberto em algum teatro, eu não lembro onde era. O João Gilberto, ele exigia 2 microfones AKG C414, um para o vocal e um para o violão. E era um microfone que o cara chegou: quanto custa esse microfone? Custava, na época, custava R$5.000 cada microfone. E ele exigia aquele microfone, senão ele não se apresentaria.
Sim, então, própria.
Os caras tiveram que comprar 2 microfones, R$10.000 em microfone, para ele poder fazer essa apresentação. E ele criava, né, essas barreiras aí, ele...
É, com relação ao negócio de música, de som, uma vez ele foi contratado para fazer um show na Bahia, no aniversário de Salvador, um grande show numa área aberta que tinha lá uma... Bom, por exemplo, chegamos lá na Bahia e ele falou assim, ele chegava, nos hospedamos lá, ele ficava olhando a janela. Olha, Adonis, olha o sol da Bahia, que coisa linda. Olha só, que olha. Ah, sabe o que é? Eu, uma coisa, você alguma vez viu o amanhecer aqui na Bahia, o dia amanhecendo? Você foi assim, não, eu nunca vi, eu vim à Bahia diversas vezes, mas isso nunca vi. É a coisa mais linda. Aliás, faz o seguinte, diz para eles lá que eu quero cantar às 5 da manhã. Eu falei, como, João? Ah, não, eu só vou fazer show às 5 da manhã. Mas, João, você está brincando, João? Peraí, vamos lá, João, vamos. É o governo da Bahia, contratou e tal, tem uma grande festa. Não, Adonis, eu quero ver o sol nascer. Sabe? Imagina que coisa linda eu cantando e o sol nascendo e tal. Fala com eles vão concordar.
Era o ar livre?
É?
Era o ar livre.
Ar livre.
E aí ele queria estar tocando enquanto o sol estava nascendo.
Exatamente.
E aquela era a inspiração musical dele. Deu certo ou não?
Eu falei, eu vou completar. Chego, desço, chamo os organizadores e falo assim, olha, acontece, ele só canta às 5 da manhã. Tá maluco? Não tem a menor condição? Não vai acontecer nada? Não pode ser? É impossível? Eu falei, não, mas é o que ele quer. Não posso fazer nada. O João eu conheço. O João, ele não vai fazer. Não, se não fizer isso, ele não faz o show. Aí eles conversaram entre si, confabularam. Falei, tá bom, tá confirmado. Ele vai fazer às 5 da manhã, então. Então tá ótimo. Aí eu falei, bom, vou chegar às 5 da manhã. O último show iria acabar mais ou menos 30h. E a área aberta, não ia ter ninguém ficando assim até 5 da manhã lá esperando para ver um show.
E,
não, eu achei que ia ser uma tragédia, mas tudo bem, estava muito bem pago, inclusive, o cachê enorme. Chego lá no local, fomos por trás, então, tinha uma entrada por trás dos camarins, lá onde tinham montado os camarins. Aí eu saí para ver o problema de som. E como é que estava? Eu conheci o João, né? Eu queria saber a qualidade do som que ia ter lá, porque senão eu já sabia...
Você era o produtor dele.
Era o produtor dele. A hora que eu chego lá na frente, isso não é brincadeira, não. Tinha umas 20 mil pessoas
esperando.
Sentadas no chão, esperando. Aí, então, eu fui ouvir o som, o cara apavorado testou o som para mim, eu desci, fui lá embaixo, ouvi como é que tava e tal. Falei, não, tá bom e tal. Aí, de repente, tal, senhor, boa noite, senhoras e senhores, João Gilberto. Ele foi uma ovação extraordinária, ele sentou no banquinho, ele pegou o violão, ele fez assim, tum, 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 tum. Aí ele se vira para mim, eu tô aqui na coxia, falou assim, Adonis? Falei, sim, João. Vem cá, vem cá. Eu entro morrendo de vergonha. Vou perto, sim, João. Não, eu te chamei para você ver. Ó, ouve bem essa aí. Esse papo todo, desse jeito que eu estou te falando...
Com os microfones ligados,
20,
né?
Não, com o microfone ligado.
É.
Microfone ligado. O público todo ouvindo o que estava acontecendo. Um silêncio, todo mundo, ninguém deu um pio. Ouve essa coisa, ó, tum, 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 tum. Tá te sentindo que tá desafiando? Eu não tô sentindo porra nenhuma. Pois, João, não sei. Você deve... Não, esse não tá bom, ó. Tum, 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 tum. Tum, tum, ajustava a corda, não sei o que e tal, e nada. Eu falei, ah, é. A gente trouxe o outro violão, né? Trouxe. Aí eu peguei o outro, ah, pega lá então, por favor. Aí eu fui lá pegar o violão, mas eu morrendo de vergonha, todo mundo olhando, trago o outro violão, aí rezando para que aquele violão não tivesse problema, porque se tivesse um problema, de repente ele seria capaz de levantar e ir embora, não fazer o show.
Imagina.
Simplesmente. Aí ele vai, pum, vai, tum, 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 tum. Ah, é. Esse aqui tá bom, ó. Tá vendo, ó. Vê como é que é diferente do outro, ó. Tum, 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 tum. Eu falei, é, perfeitamente.
Que angústia, mas começou muito... o show ou não?
Aí, aí, sentou e... Aí parou e no samba da minha terra, coisa assim, aí fez um show de quase uma hora, de quase duas horas, e o público vibrava e cantava com ele, escambau e tal. Quer dizer, esse fato inusitado e essa coisa estranha, os dois fatos, no caso, né? Quer dizer, que eu cantar às 5 horas da manhã, isso é um negócio de louco, nunca vi esse troço, quer dizer, realmente... Só o João Gilberto poderia fazer um negócio daqueles, realmente. E conseguiu. E o público, inclusive, concordar e ficar esperando. Né? É outra coisa impressionante.
É uma história incrível, incrível, realmente.
Incrível, incrível.
Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é.
É, você está com quantos anos, Adonis?
Eu vou fazer 80 anos.
80 anos. E esse, todo esse tempo de vida, desde quando você saiu com 20 anos, foi 20 anos que você me disse que você saiu
18
daqui?
Anos.
18 anos que você saiu de Novo Horizonte. Você sempre esteve trabalhando com arte. Assim, com arte. Né? Você nunca saiu, nunca. Você nunca desviou.
Nunca.
Você sempre, a sua história é trabalhar com arte.
Só, nunca, nunca. Sabe? Uma época ainda pede, ah, vou arranjar um emprego. Eu preferia passar necessidade e tentar quebrar.
Você fazia questão, de estar trabalhando relacionado à arte, mesmo que isso não fosse, não te remunerasse como as outras profissões faziam. Mais ou menos o que eu faço também. Nós somos abnegados da cultura.
É um pouco, né, meio negócio de quixotescos, né?
É.
Eu às vezes até me refiro a você quando eu acompanho você lá no Rio de Janeiro. Eu falo, esse cara, ele é tão quixotesco quanto eu. Ele tem os sonhos lá e fica lutando sozinho contra as moinhas de vento lá de Novo Horizonte. Mas enfim, é isso aí.
E aí, Adonis, a gente se conheceu durante o festival, já disse isso, mas vou ressaltar. Festival de música, o primeiro festival de música que eu consegui organizar aqui em Novo Horizonte, ao qual eu justamente, né, cara, de forma justa, uma pessoa que eu conheço, que eu acompanho, que eu sou amigo da família, que é o Léo Caran, que é seu irmão, eu fiz uma homenagem a ele, né, pelo disco Urbana, né, que é a grande pérola que ele é
uma maravilha, realmente,
que ele gravou. E aí o Léo, que é o filho do Abrão, seu sobrinho,
isso,
falou assim: Gilson, você tem que conversar com o Adonis. O Adonis é o cara que vai te contar todas essas histórias. E você, Adonis, ficou tão emocionado na época, não sei se essa é a palavra certa, que você fez questão de vir, né, sair do Rio de Janeiro, vir para Novo Horizonte
para
participar do festival.
Vim exclusivamente por isso aí. Eu fiquei emocionado mesmo. Não conhecia você, inclusive. Falemos por telefone rapidamente. Fiquei emocionado quando eu vi a sua homenagem que você ia prestar para ele. Aí eu vim a Novo Horizonte e fiquei extremamente feliz. Eu fiz mais de 50, menos 20 festivais, pelo menos, e de todos os tipos, com grandes produções ou pequenas produções. Então, eu estava assim, como é que vai ser um festival em Novo Horizonte? Vai ser uma coisa muito... Não sei como é que vai fazer lá, como é que vai, que tipo de coisa ele vai acontecer. Enfim, vai ser uma brincadeirinha e tal. E fiquei maravilhado com todas as poucas condições que você teve, na verdade, você e sua equipe, para poder organizar, quase sem recurso nenhum e tudo mais, e fizeram um festival com uma qualidade muito boa, sendo um primeiro festival numa cidade que jamais sonhou com esse tipo de evento na vida. Teve um público razoável o tempo todo e muito bem organizado, muito bem roteirizado, muito bem apresentado, inclusive, com as músicas, com os júri, com os jurados competentes. Enfim, eu fiquei maravilhado com o festival. Acho que, inclusive, é uma obrigação cultural sua repetir esse festival todos os anos, porque isso tem que fazer parte do calendário cultural e artístico dessa cidade.
Exatamente, é o que eu estou tentando fazer. E aí, né, com a presença do Adonis Karan, né, um dos maiores organizadores de festivais do Brasil, eu falei assim, caramba, olha a responsabilidade que eu estou aqui, né? Mas, né, o Adonis gostou, aprovou, né, deu a bênção no dia lá, falou no microfone, deu a palavra. Foi tudo muito legal, muito positivo, e a gente espera agora no próximo ano repetir a dose. Foram dois dias, um dia para músicas cover, né, para intérpretes, e um dia para compositores.
Exatamente.
E existia um grande medo que não ia dar a quantidade, a cota de pessoas, né, principalmente compositores, e a gente ficou surpreso, né? Acho que 15 inscritos para a categoria, né?
Eu me lembro que eu notei bem você, se você estava preocupado e tal, e você postava, eu acompanhava a sua produção ao longo do correndo através no comércio para tentar arranjar alguns recursos, quer dizer, eu acho você um guerreiro fantástico, muito competente.
É, porque é um evento não governamental, né? Um evento assim foi feito em parceria com o comércio daqui da cidade de Novo Horizonte, né? Eles que pagaram o prêmio em dinheiro que foi dado para os músicos e tal. É, foi penoso, mas no final valeu a pena. Adonis Karan, fiquei muito feliz que você pôde vir aqui. Eu peguei você aqui durante as festas, né? Você veio para visitar a família. Eu não podia perder essa oportunidade de bater um papo com você, uma figura importantíssima para a cultura aqui da nossa cidade. E essa conversa tinha que ficar registrada, as suas aventuras tinham que ser rascunhadas um pouco, pelo menos, para a gente deixar isso para as próximas pessoas aí que vão vir depois da gente também aprender, né? Que eu sempre digo, Adonis, que eu acho que a gente precisa dar exemplo para as pessoas, entendeu? Muitas vezes as pessoas não fazem por achar que aquilo é impossível. E existem pessoas que falaram, não, isso não é impossível, eu vou fazer. Eu fui uma dessas, você foi uma dessas pessoas. Verdade. E hoje a gente tem que contar a nossa história, entendeu? Que ela sirva de exemplo para que mais pessoas tentem, que invistam na cultura, entendeu? Você é um batalhador da cultura. Vamos encerrar então, Adonis?
Vamos sim. Olha,
o papo foi muito bom. Recebi hoje aqui o Adonis. Pode dizer as suas últimas palavras?
Muito obrigado, Gilson. Foi ótimo estar aqui. Foi ótimo conversar com você. Foi ótimo dizer alguma coisa da vida da gente. E também saber que você é essa pessoa que batalha pela cidade, tem um amor imenso pela cidade, como eu tenho também, de longe, e que espero que você continue com esse trabalho que você faz aí, que é importante. E eu fico grato por poder realmente estar aí e, quem sabe, voltar para cá e para a gente fazer uns trabalhos aí.
Eu que agradeço, espero que dê certo. Adonis, espero que você conquiste todos os méritos que é teu por direito, por toda essa vida dedicada à cultura, que vai ser evidenciada e agora vai ficar registrado aqui também para os novo-horizontinos, dentro da limitação do acesso desse podcast aqui, mas é uma coisa que fica, internet, entendeu? Está disponível para pesquisa, fico muito feliz em poder cooperar, espero que dê certo sim, que você volte, que a gente faça novos trabalhos juntos, e novamente te agradeço por ter vindo aqui e aceitado o meu convite. Muito obrigado, Adonis Karan.
Eu que agradeço, Gilson. Então, um grande abraço para você e para todos os seus ouvintes também. E para Novo Horizonte, principalmente.
Valeu, Adonis. Muito obrigado. Distante. Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente direto no seu smartphone. Quer nos ajudar nessa missão, que é mostrar a verdade na cidade de Novo Horizonte? Então, seja um apoiador. Acesse o meu blog gilsondelazari.wordpress.com/patrono e conheça os planos de apoio mensal. E lembro também que toda sexta, após as 18 horas, rola uma live no Facebook e no Instagram, onde narro as principais notícias que foram destaque na semana. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson Delazari. Até a semana que vem.